Hoje nós conversamos com Yuri Cardoso Nóbrega, ele que é coordenador do Projeto Caimã, um projeto muito bacana, já falamos várias vezes sobre este projeto aqui na CBN, e hoje a gente conversa com o Yuri para entender um pouquinho mais por que a gente está vendo tanta notícia de jacaré pelas cidades. Yuri, antes de mais nada, boa tarde, muito obrigado pela sua paciência, atenção e esclarecimentos aqui na CBN.
Olá pessoal, boa tarde, muito obrigado a vocês, muito obrigado Aurélio, sempre com muito carinho com a causa, você sempre muito envolvido com a proteção da natureza aqui no nosso estado, então só tenho a agradecer vocês pela atenção, pelo espaço, para a gente falar de meio ambiente, né? Afinal de contas, é a base de tudo.
Exatamente. Yuri, antes de mais nada, vale a gente destacar também que os jacarés, eles não estão no nosso lugar, a gente que está no lugar deles, né?
Exatamente, né? Então, isso é uma coisa muito... Isso eu acho que é um ponto de partida para a gente começar a entender tudo o que está acontecendo, né? A gente que está no ambiente dele, né? O jacaré já estava aqui muito antes da gente ter as grandes cidades capixabas, né? E hoje, esse período que a gente está vivendo é um período muito atípico e especial, né? Porque é um período do ano onde a gente tem o período de reprodução dos jacarés. E aí, naturalmente, nesse período, né, eles estão se movimentando para procurar os namorados, as namoradas, as jacaroas. E as jacaroas, depois que se cruzam e tudo mais, quando elas estão grávidas, né, estão com a sua barriguinha ali cheia de ovos, elas procuram bons lugares para fazer os ninhos. E aí, nessa movimentação toda entre paquerar e colocar seus ninhos, tem uma cidade no meio da floresta, né?
Exatamente. Então é por isso que eles costumam, a gente costuma ver essa incidência maior de relatos nesse período do verão, das férias?
Exatamente. Então esse é um dos fatores, e talvez o principal. Uhum. Somado a esse fator, a gente tem as altas temperaturas, né? E o jacaré é um bicho de sangue frio. Então quando a gente tem altas temperaturas, a gente tem maior movimentação dele, né? Mais atividade. E também essas fortes chuvas, né? Então, juntando chuva, jacaré num período de reprodução e alta temperatura, é o cenário propício para a gente ter esses eventos, né, dos jacarés na cidade. Uhum. Nesses últimos dias, foram muitos jacarés, né? E todos os anos a gente atende resgates como esse, mais 70 bichos são salvos todos os anos. Dentre animais machucados, animais feridos, tudo por conta desse conflito, né, entre cidades e os jacarés e os animais silvestres, né?
E tem alguma área, Yuri, que eles têm aparecido com mais frequência? Porque a gente sabe que ali na região, ali do Pontal de Camburi, tem alguma incidência. O mais recente foi numa casa ali em Manguinhos.
Tem na região do município da Serra, é o município onde a gente tem a maior concentração de jacarés no nosso estado, né? E aí, naturalmente, lá, por terem mais jacarés, tem mais ocorrências, né? Então, aquela região que envolve ali a região da Serra é uma região que é muito... muito rico em água, a gente tem um complexo de lagoas muito ricos naquela região, a parte de Camburi, então essas são as regiões que a gente tem mais incidências, né? Porque são as regiões onde os bichos, de fato, se concentram. Mas tem uma coisa muito legal nisso tudo, que vale destacar, é que assim, o capixaba está dando um show de preservação ambiental. Nesse contexto de conflitos entre cidades e animais silvestres, é um cenário que acontece em todo o Brasil praticamente. Porque a Mata Atlântica está sendo, né, devorada pelas grandes cidades. Mas aqui no Espírito Santo, né, na contramão dessa degradação ambiental, a gente tem conseguido juntar diferentes setores da sociedade, né, sociedade organizada, e conseguido aumentar as populações de jacarés aqui no estado, que são uma espécie muito ameaçada, né? Então esse fato das pessoas encontrarem o jacarés e se preocuparem com ele, né, e ligarem para a gente ir resgatar ele, salvar... Né, e a gente sempre fala que cada vida importa, está ajudando a gente a tirar daqui a uns anos o jacaré da lista de animais ameaçados de extinção. Então, assim, o capixaba está de parabéns, porque está dando um show mesmo de preservação, que pois não gente. Acontece, né, muitas vezes em outros estados do país.
O Yuri, só fazendo o alerta, esse parabéns do Yuri é para parabenizar aquelas pessoas que estão fazendo certo, mas não é para baixar a guarda e não é para achar que não tem que fazer nada, não. É para cada um estar ciente da sua responsabilidade. E, Yuri, eu já vou emendando uma pergunta, porque esse caso que eu citei aqui de Manguinhos, uma coisa me chamou a atenção. Ela falou que o jacaré ficou horas na porta da casa dela e depois acabou indo embora sozinha. E isso é uma reação natural do jacaré? Viu assim, ó, opa, não é aqui que eu quero estar, não é aqui que era para eu estar, deixa eu ir procurar outro lugar.
Sim, é uma reação natural. Na verdade, assim, a gente cresce, né, sendo tendo overdose de desinformação sobre os jacarés, né? Então a gente cresce vendo aqueles filmes Monstros do Pântano, A Cuca, sempre o jacaré como uma figura má, né? Sim, mas na verdade o jacaré é um bicho super tranquilo, ele não é nada de vilão, na verdade ele é um herói. E ele protege aí as florestas, as águas capixabas. E por exemplo, aqui no estado não há incidentes, né, de jacarés mordendo pessoas, atacando pessoas. A gente não tem nenhum relato. Então, o jacaré provavelmente ele chegou no lugar onde não é dele, porque o jacaré não quer ir para a cidade, né? O jacaré está ali se movimentando entre uma lagoa e outra, entre um fragmento florestal e outra. E aí, como eu falei, no meio da floresta tem uma cidade. Aí ele acaba chegando num lugar que não é dele. E aí ele nunca vai atacar as pessoas ou os animais domésticos. Ele sempre vai buscar sair daquele ambiente o mais rápido possível. Se você ver a imagem lá, o jacaré está super assustado, ele está acuado assim, sim, provavelmente, cantinho, né? Esse jacaré de manguinhos, né, vendo a foto, né, a gente não houve acionamento, né, para a gente ir lá resgatar ele, só fiquei sabendo agora de manhã, e aí, quando eu vi a foto, ela é um jacaré que está, né, com a barriguinha grande ali, provavelmente uma fêmea, né, procurando o local de desova. E aí ela passou ali e falou, opa, aqui com certeza não é um lugar para desovar, que é um quintal, né, com tem que procurar certeza. Minha lagoa.
Yuri, quando a gente se deparar com um jacaré, independente de ser pequenininho, grandão, barrigudinho ou não, o que, que a gente faz? Claro, primeiro liga ou para o Caimã, ou então para a Polícia Militar do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, alguém que possa dar esse auxílio devido. Mas fiz isso, o que, que eu faço?
Encontrou o jacaré, absolutamente sempre, nunca mexe nele, nunca toca, nunca tem que espantar, assustar, nada do tipo. Primeira coisa a ser feita é manter a distância, determinar um raio ali de distância de pelo menos uns 10 metros, né? E ligar imediatamente ou para a polícia ou para o Projeto Caimã. Se a pessoa não se lembrar o número do Projeto Caimã, né? O número do Projeto Caimã, que é um número que fica de resgate, né? 24 horas todos os dias do ano, né? E que é o número 99902-2969. Se a pessoa não lembrou desse número, liga para o CIOD 190. Vai fazer ocorrência, tem um jacaré na minha casa, ele está assim assado, a polícia imediatamente liga para a gente e a gente vai até o local. Então, encontrou o jacaré, não mexe nele, mantém a distância, liga para o CIOD, que o CIOD vai acionar a gente vai imediatamente até o lugar.
E também não dá comida nenhuma, né, Yuri?
Não alimenta, não toca, não assusta, não faz nada. E assim... normalmente as pessoas ficam assustadas, né? Afinal de contas, é um jacaré, né, de 2, 3 metros na sua casa. E quem não ficaria, né? A gente não pode julgar.
Ué, mas, com a boca daquele tamanho, né? Melhor não dar sorte.
É raro, então assim... Mas assim, o jacaré tá muito mais assustado, né, do que a pessoa. Ele não tá no ambiente dele, ele tá num ambiente ali totalmente de tensão. Então é só manter a distância, manter a calma, ligar. Que a gente vai ao local, vai sempre veterinários, biólogos ao local, resgata ele, faz o tratamento se for necessário, se ele estiver machucado, e devolve ele à natureza. Igual a gente já soltou alguns, né, Aurélio?
Tá certo, Yuri. Muito obrigado pelo seu tempo, esclarecimentos e, mais uma vez, reforçando. Projeto Caimã, 24 horas no telefone 99902-2969 ou pelo CIODES no 190, que esse pessoal bacana e comprometido do Projeto Caimã, que merece todo o respeito e agradecimento da sociedade, está lá disposto a ajudar. Muito obrigado, meu amigo.
Grande abraço.